Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós, inicialmente, leremos apenas 4 versículos. Tiago, capítulo 1, por enquanto, dos versículos 1 ao versículo 4. Eu quero iniciar essa manhã contando um segredo da minha vida para vocês, que tem muito a ver com o que está acontecendo aqui nesse exato momento. Eu sou lá de Toledo, no Paraná. Na verdade, nasci em Guaíra ali, depois fui criado em Cascavel. E, por último, eu me casei, né, e morei por um longo tempo lá em Toledo. E aprendi muitas coisas lá. E uma convicção que eu tinha na minha vida era, um dia eu quero servir a Deus falando de Jesus como missionário. Esse foi o meu chamado, assim, que está, sabe, que pulsa sempre na veia e no coração e faz bater forte. Então, fui para o seminário, me preparei. E quando eu cheguei no seminário, eu descobri uma coisa. Um dos meus maiores medos. Gente, eu tenho medo de cara grande no futebol, que, né, eu gosto de jogar bola. Às vezes eu tenho medo na BR, né, quando a gente está dirigindo e vem gente, passa com tudo. Mas uma das coisas... Às vezes eu tenho medo da Clau também, viu? Ela é baixinha, mas ela bate colocado, viu? Mas uma das coisas que me faz estremecer é isso que está acontecendo exatamente agora. Pregação. Gente, isso mexe comigo. E uma das coisas que eu tenho, que eu descobri ao longo desse tempo é que Deus muitas vezes tem a tendência de nos provar, e é o que falaremos nessa manhã, nas áreas em que a gente talvez é fraco, para que a gente possa de fato 100% depender dele. Então, queridos, enquanto eu estou aqui falando, ora aí, eu prego daqui e a gente vai, em nome de Jesus, ser abençoado nessa manhã por aquilo que Deus vai falar. Não o dojão, ele usa pessoas, obviamente, mas é aquilo que Deus vai falar. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia aí, Tiago capítulo 1, versículos 1 a 4, e vamos entender um pouquinho desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Dá uma pausa aqui. Nós temos três Tiagos que são conhecidos na Bíblia. Um deles é o que está nos escrevendo esta carta. Tiago, o meio-irmão de Jesus. Meio-irmão por quê? Porque era por parte de pai, né? Por parte de mãe, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. É isso que nós cremos. Então, Tiago, ele começa... neste primeiro versículo, demonstrando algo. O seu arrependimento, porque em Tiago, se você ler lá no livro de João, capítulo 7, versículo 6, ele era uma das pessoas que não criam no ministério do seu irmão Jesus, até aquele tempo. Então, agora ele se arrepende, porque ele diz, se arrepende por assim dizer. Ele coloca aqui claramente, Tiago, servo de Deus, de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, ele reconhece aqui quem é Jesus. Em segundo lugar, Tiago, ele podia ter se colocado o meio-irmão de Jesus. Eu não sei você, mas eu, quando conheço alguém famoso, né, eu fico orgulhoso. Ó, meu amigo, olha que legal. Agora, Tiago aqui, ele não se coloca numa situação de soberba, ele não se coloca numa situação de tipo, olha quem eu sou. Mas ele se coloca numa situação, eu sou servo. Ele não se coloca como o meio-irmão de Jesus. E a quem ele está escrevendo essa carta? Ele está escrevendo esta carta às 12 tribos dispersas entre as nações. E ele dá saudações. Quem são essas 12 tribos? Jerusalém, o berço do Evangelho, Jesus vem, planta a igreja cresce, Jesus é assunto aos céus, e a igreja está bem crescida. Eu imagino a igreja aqui de Atos, olha, um visitando a casa do outro, partilhando pão, cuidando, pessoas às vezes vendiam suas próprias casas, propriedades e falavam assim, olha irmão, você está precisando de ajuda? Está aqui, está suprido. Que igreja abençoada. Mas agora, queridos, Tiago precisa escrever para essas mesmas pessoas que estavam ali concentradas, mas lá em Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, começa a descrever que há uma perseguição aos cristãos. E começa a descrever que ali, alguns versículos depois, um homem chamado Estevão seria morto com pedras. E aquele homem sofre, claro, no seu físico, mas ele olha para Deus, Deus fala com ele, os céus abrem, e ele fala, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E a partir deste momento na história da igreja, nós temos os crentes em Cristo Jesus se espalham pelos quatro cantos dessa terra. Por quê? Porque eles agora são perseguidos. Eu não sei você, mas eu, com uma esposa, duas filhas, com uma casa, um emprego, mas numa situação de extrema perseguição, eu sairia dali. Eu acabei de ver um homem sendo apedrejado pela fé em Cristo Jesus. É a mesma fé que eu tenho, essa é a tendência do ser humano. E isso é provido por Deus, porque a partir deste fato, desse episódio, o Evangelho chegou para a irmã Celina, chegou para o Valdomiro, chegou para cada um de nós, a partir disso. Então, Tiago agora, queridos, ele está escrevendo estas 12 tribos, estas pessoas, 12 tribos no sentido de representação, esses crentes que foram dispersos pela terra e agora eles levam a sua fé consigo. A estas pessoas que Tiago está escrevendo. Eu quero fazer uma pausa aqui e contar uma pequena história. Alguns anos atrás, como todos nós sabemos, o Haiti, ele foi castigado. Ele passou ali por um terremoto e muitas pessoas morreram. Como vocês sabem, nós da Evangélica Livre, temos o costume de, pelo menos uma vez ao ano, enviar uma equipe para que possa abençoar os missionários que lá estão trabalhando até hoje. Se não me engano, isso aconteceu, o primeiro terremoto assim, devastador foi em 2003. E até hoje, mais de 10 anos, temos equipe que trabalham constantemente lá, falando de Jesus para essas pessoas que estão em grande sofrimento. O pastor Roberto, que hoje está lá em Moçambique, e é missionário, ele foi para o Haiti logo que aconteceu esse incidente. E quando ele voltou para Toledo com a sua esposa, ele contou para nós como ele ficou perplexo ao ver pessoas que criam em Jesus, ao ver pessoas que tinham uma fé consistente, mas em que no momento em que a coisa apertou, o homem carnal veio à flora. Quando uma pessoa vê o seu filho passando fome, a sua esposa precisando de medicamento, precisando de uma água potável, é incrível ver como a carne vem forte. E se não for a nossa convicção firme em Cristo Jesus, nós acabamos, então, esqueci o termo aqui, mas a gente deixa os nossos valores de lado. Aquilo que a gente crê, se não estivermos alicerçados na rocha. Tiago está escrevendo a um povo, queridos, que não, eles não passaram por um tsunami ou um terremoto, algo assim, uma catástrofe, mas eram pessoas que por causa da extrema perseguição, deixaram a sua casa de lado, deixaram a sua pátria de lado. Imagine você, todos nós sempre temos um melhor amigo lá no trabalho. Por mais que ele não seja crente muitas vezes, mas uma pessoa que a gente se identifica. E de repente essa pessoa sabe que você começa a crer em Jesus. E essa pessoa agora, que era teu companheiro, tomava aquele café, comia aquele pão de queijo, às vezes até traziam para você, oh, lembrei de você, passei na padaria antes e lembrei de você, eu trouxe para o nosso cafezinho das 10 da manhã hoje aqui no escritório. Mas de agora esse seu amigo, essa sua amiga, sabe que você é um crente em Cristo Jesus. E ele então agora, ele se afasta de você, ele não quer mais tomar café contigo, ele quando ouve falar de você, outras pessoas te veem junto, se afastam. Era o que essas pessoas estavam passando. Um mês atrás, os missionários Evaldo e Astrid, eles precisaram sair lá de Moçambique. Do Haiti. Obrigado. Do Haiti. E eles contaram, eu liguei para a Astrid, a gente conversou um pouquinho, e eu fiz uma pergunta para a Astrid. Faltando uma hora para a sua viagem, o que você colocaria na sua mala? O que você colocaria para sair de lá? Porque é uma questão de você virar as costas, me permitam, e sair da sua casa, a sua casa será arrombada. Seus bens serão levados. As coisas que você gosta, talvez aquela melhor camisa, aquele melhor calçado, é muito provável que seja saqueado. E quando você voltar, talvez até tenha outros morando dentro da sua casa. Queridos, eu imagino que as pessoas que foram dispersas, que saíram daqui, deixando trabalho, amigos, parentes, talvez criações, não sabiam se encontrar tudo isso de volta. Essa é a situação que esses irmãos estavam passando. E Tiago escreve para eles alguns versículos com algumas orientações de como podemos enfrentar situações de desespero, situações de provação. E o esforço de Tiago agora é dizer: aguentem firme, mas não deixem a fé de lado. Não troque os seus valores. Não vão negociar isso, porque isso é o que mais precioso nós podemos ter. E o que Tiago, então, agora diz, não para uma igreja específica, mas uma carta que circulou por várias mãos e várias pessoas que sofriam. O que Tiago diz? Vamos dar uma olhada? Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até aqui no versículo 4, por enquanto. A ênfase de Tiago, queridos, está voltada a como nós devemos ser praticantes da palavra, praticantes da nossa fé. Tiago, meus irmãos, é considerado um livro de provérbios do Novo Testamento. Qual que é a mente de Tiago? Tiago é um homem muito prático. Por isso que por muito tempo Tiago foi conhecido como a carta de palha. As pessoas falavam: não, o Tiago acha que a gente é salvo por aquilo que a gente faz, pelas nossas obras. Não, nós não somos salvos por isso. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer que nós somos salvos do quê? Pela fé em Cristo Jesus, é pela graça em Cristo Jesus. E Tiago é criticado, mas qual que é o raciocínio de Tiago que anos mais tarde as pessoas vão entender? Tiago é um homem muito prático. O judeu, ele é assim. O judeu, ele fala assim que uma pessoa sábia, ela não vive a prática separada da teoria. É mais ou menos eu saber como meu carro funciona. Ele funciona álcool e gasolina. Mas quando eu chego lá no posto, eu falo assim: coloca gás. Eu tenho conhecimento, mas eu não estou praticando. E aí, provérbios, Tiago vai colocar aqui: isso é tolice. É você saber algo, saber como algo deve ser, mas você vive em desacordo com aquilo que você conhece. Então, queridos, Tiago, ele vai dizer assim: não existem sábios em teoria. Sábios sempre são práticos. E Tiago vai dizer isso para nós agora. Ele vai dizer assim: vivam de acordo com aquilo que vocês receberam. Com aquilo que é mais valoroso para a fé cristã. Que aquilo que mais tem importância é aqui que vocês devem viver, é dessa maneira. Não deixem de lado os seus valores. Irmãos, nessa manhã, eu tenho certeza que nós não estamos aqui como uma igreja perseguida, ou um grupo de pessoas que estão aqui fugindo, pelo menos por enquanto não, né? A gente tem orado pelo nosso Brasil. Mas muitos de nós levantam de manhã e falam assim: Deus, por que eu tenho câncer? Deus, por que meu filho depende desse medicamento dia após dia? Deus, por que meus negócios, a minha empresa é sempre naquela loucura? Por que o servo de Deus, ele passa por provações? Todos nós, cedo ou mais tarde, fazemos essa pergunta. Por que tanta calamidade? Por que tantas coisas ruins nesse mundo? Queridos, nós sabemos. O homem foi drasticamente afetado pelo pecado. É por isso que sofremos. obviamente. Mas, queridos, quando a gente está no dia a dia, a gente sabe que Deus permite todas as coisas, outras perguntas começam a vir. Semana retrasada, a minha filha maior, a Larissa, ela olhou para a Clau, com bronquite atacada, rinite muito forte, e falou assim: mamãe, eu não quero mais tomar tanto remédio. Por que que eu tomo tanto remédio? E nessas horas, queridos, a gente como pai ou mãe, etc., a gente fica assim, uau. E agora? Porque para o coraçãozinho dela, o que vai ministrar no coração dela, é claro, começa por aí, o evangelho sendo exposto. Olha, o pecado trouxe isso, obviamente. Mas naquele momento ela quer uma palavra de consolo. Porque naquele momento, o que que vem? Vem o papai e a mamãe que ensina para a criança, olha, quando a gente estiver passando por lutas, a gente pode orar. Mas aí a gente ora e a bronquite continua. Ah, como é isso? Por que crentes são perseguidos? Por que que passamos por muitas aflições nesse mundo, queridos? E muitas vezes a resposta é aquilo que está, creio que no teu boletim aí, do Marcelo e da Evelyn. Não é o porquê, mas é o para quê. Deus, Ele quer nos aperfeiçoar. Deus, Ele quer trabalhar conosco. Deus, Ele nos ensina dia a dia. E eu queria tirar algumas verdades. A primeira delas, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Queridos, quando nós nos convertemos, nós não entramos numa bolha, numa redoma de vidro, e agora eu estou como super-homem, né? Eu tenho um campo de força do meu lado e nada mais vai me atingir. Não, não é assim. Nós estamos aqui e a vida cristã é um campo de batalha. E não uma colônia de férias. E não uma proteção total. Tem momentos de grande alegria. Tem momentos de tristeza. Então, queridos, em primeiro lugar, as provações, elas fazem parte da fé cristã. Diz aqui: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, queridos, as nossas provações, elas vão aperfeiçoar a nossa fé. Faz parte da vida cristã. Jesus, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, tem de bom ânimo. Perdão. Neste mundo, vocês irão passar o quê? Aflições, provações. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Querido, presta atenção. Eu não sei como você enfrentaria, mas imagine você se você soubesse a hora, o dia, o momento e como você vai falecer. Faltando alguns dias, alguns anos, acho que os nossos cabelos ficariam totalmente brancos. Eu não estou falando do irmão Valdomiro, tá bom, irmãos? Né? O Valdomiro, brincadeira, queridos. Mas nós ficaríamos, talvez, doentes até antes. Nós ouvimos: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Daquele que sabia todas as coisas. Daquele que sabia o momento exato em que o céu ficaria escuro, em que o véu se rasgaria, e ele diria: Pai, a ti entrego o meu espírito. João, capítulo 17, a oração sacerdotal. Pai, eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas os guarde neste mundo. Queridos, muitas vezes nós perguntamos: oh Deus, será que não dava para eu ter me convertido e de repente acontecer que nem Estevão, ser abduzido? Uau! Que coisa maravilhosa! Jesus! Que bênção! Mas não é assim, gente. Não é assim. Nós nos convertemos. Nós crescemos. Nós mostramos para os outros que ser crente é uma maravilha, mas que também crente passa por provações. Passa por dificuldade. E aí Jesus, Ele nos dá a oportunidade de passar por provações. Dizendo como Lázaro, né, aquele cantor gospel que dizia: vou passando pela fé, dando glória a Deus. É mais ou menos assim. E as pessoas olham e falam assim: uau, como essa senhora perde o seu filho e ela tem sorriso no rosto. Como este homem desempregado, com seus filhos passando por dificuldade, enfrenta tudo isso esse cara deve ser doido. Não, ele tem Jesus. Ele tem Jesus. Nós sabemos em quem temos crido. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, as provas, elas fazem parte da vida cristã. Tem um professor meu no seminário onde eu estudei, ele já faleceu, inclusive faleceu de câncer. O professor Carlos Oswaldo, ele dizia a seguinte frase: os crentes, eles têm os costumes, muitas vezes, de falar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ele sempre dizia assim, eu concordo com essa frase, né? Ele dizia assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas tem uma vírgula aqui. A gente acha que é para nós. Nós achamos que a gente é o centro das atenções. Mas é para ele. Ele falava, você pode concordar com essa frase. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas é para ele e não para nós. Então, queridos, quando você passar por uma situação difícil, e talvez você esteja nessa situação hoje, agora, talvez você não seja o tesoureiro da Capela do Redentor, coçando a cabeça, fazendo planilhas, né? Mas você passa outra coisa. Todos nós, como diz um pastor lá de Curitiba, já passou, está passando ou ainda vai passar por um deserto. Isso é realidade. Bem-vindo, como diz, ao mundo, à vida real. Mas isso prova a sua fé. Isso te exercita. Isso deixa a sua fé bem forte, bem robusta. Amém, queridos? Segundo lugar, as provações, elas são variadas. Olha ali, versículo 2, novamente. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alguém tem uma versão diferente aqui que não usa a palavra diversas? Fala para nós aí, por gentileza. Várias tentações, ok, diversas, várias, mas alguém, por todo tipo de aflições, muito bom, legal. Qual que é a ideia aqui? Tiago, ele usa uma palavra que a ideia dela tem a ver com cor. Multicolorido, essa é a palavra que Tiago está usando aqui. Multicolorido. Fiquem felizes quando vocês passarem por algo extremamente bem colorido. Qual que é a ideia por trás aqui? De que tem situações, queridos, que parece, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, que parece que é um rosa claro, né? Ah, está ali, mas dá para levar. Mas, de repente, vem uma cor mais vermelha. E aí você fala, opa, a coisa está um pouco mais forte, mais intensa agora. Mas tem dia, queridos, que nós vamos levantar de manhã. Você vai sair da cama, você bate o dedinho do pé na escrivaninha. Aí você fala, glória a Deus, né? Não é assim. Aí você vai ligar o carro, não, por algum motivo não funcionou, você chama o Waze, o Uber, né, você tem aí. Mas tem dia que a coisa não vai bem. E você fala, hoje a coisa está preta. Essa é a verdade. Gente, eu estou parafraseando aqui, mas por trás disso, Tiago está falando que nós passamos por todo tipo de cores de provações. Seja um resfriado, seja talvez enterrar o próprio filho, como a Carla fez. Todos os tipos de provações, todos, são variados. E por que nós passamos por todos esses tipos de provação? Tem uma frase que eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: e nele e por ele somos sustentados das questões mais fracas às mais fortes, porém, não em nossas próprias forças, mas nele. Cristo nos sustenta nele, é na pessoa dele, é tudo por ele, através dele, para a glória dele. É assim que devemos viver. São variadas. Deus sabe o que ele está fazendo na nossa vida, queridos. Tinha um professor no seminário que era o Davi Merck. E ele sempre trazia para as aulas objetos, para tornar algo muito prático. Certo dia ele chegou com um pedaço de madeira, bem velho. E eu falei, o que ele vai aprontar hoje? Ele chamou alguém lá na frente, um dos nossos colegas, e ele colocou assim, vamos entender o que, que Tiago está dizendo aqui. Queridos, cada um de nós tem uma constituição, tem uma formação, e tem uma área que precisamos ser trabalhados. E o fato de passarmos por variadas, por diversas, por todo tipo, significa que para cada pessoa Deus tem um discipulado pronto de vida. Então nós somos como uma madeira rústica, esse professor colocava, né? Matias, por favor, seja nosso modelo aqui hoje. Vem para cá, por gentileza. Peguei o Matias aqui. Eu não sei se alguém aqui é escultor, já trabalhou... Oi? Pode subir aqui, por gentileza. Se você já esculpiu pedra, trabalhou com madeira, mas a ideia, tem uma ferramenta chamada cisel, né? Ou, eu chamo de uma forma mais vulgar, assim, talhadeira. Né? Então, ele olha lá, então, por favor, o Matias vai ser o nosso rapaz aqui que vai nos ajudar. Um pedaço de madeira agora, tá, Matias? Mas, então, nós somos rústicos. Às vezes tem uma parte com cupim. E essa parte, infelizmente, às vezes não dá para tratar. E vai ter que ser arrancada. Não vou arrancar, não, tá? E vai ter que ser cortada fora. Outras vezes, temos algumas questões de coração. Seja orgulho. Seja autossuficiência. Outras vezes, a questão está mais para baixo, no bolso. Então, às vezes, para o Matias, se ele é um cara orgulhoso, e um cara que só pensa em dinheiro, não vai ter muito sentido para Deus dar uma doença para ele, vamos colocar nesse sentido. Porque quando ele tem doença, ele fala, Deus, eu me submeto a ti, amém. Mas quando toca no bolso, querido, daí o calo aperta. Quando fala do orgulho dele, que duvidou que ele é o melhor skatista da capela, a coisa vai ficar feia. Então Deus, com seu cisel, ele está fazendo isso. Vida. Com o passar do tempo, Deus vai nos moldando. Romanos 1:29 fala que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho Jesus. Pode sentar, Matias. Obrigado. Jesus, ele nos dá a oportunidade, queridos. Veja, eu estou usando a palavra oportunidade de passar por diversas provações do tamanho, da maneira como você pode suportar, para que você seja conforme a imagem dele, a atitude dele, como ele deseja em você. Quando eu era quando eu estava com os meus 20 e poucos anos fazendo faculdade lá no Paraná, eu combinei de fazer um trabalho com um colega meu de sala de aula, era o Altieri. E nós combinamos, naquela época não tinha WhatsApp, celular, então nem se fala. Quer dizer, invertido, né? Celular não tinha, WhatsApp, então nem se fala. E como todos sabem, gente, universitário, eu não sei você, como foi, mas universitário, na minha língua, é tudo quebrado. Né? Eu lembro que na época da minha faculdade, gente, eu ia para a faculdade, o pessoal ia lá para lanchonete, pedia pastel, Coca-Cola, eu ia lá com aquele X-mico, né? É o pão com banana, e o negócio era apertado, gente, era assim. E a gente combinou de fazer um trabalho num sábado à tarde, marcamos lá em casa às 3 da tarde, e ele pegou meu endereço e ele estava quebrado, como todo bom universitário quebrado. Ele falou, vou fazer exercício físico. Que nada, ele estava sem bilhete único, estava sem grana mesmo. Foi a pé para casa. Chegando algumas quadras de casa, estava lá o Thierry, bota a mão no bolso. Cadê o endereço do dojão? Ah, meu Deus, quilômetros assim, uns 8 quilômetros ele andou. Onde é que está a casa do dojão? Aí ele começou, ó, eu sei que é aqui no bairro Jardim União. Ele falou que era perto de uma escola, então vou lá. Nem que seja de casa em casa. Chegou lá o Altieri passando pelas quadras, estava quase desistindo. A gente tinha marcado para as 3:30, 4 horas, alguma coisa assim, já era quase umas 5 da tarde. Todos os dias, o meu pai, seu Demóstenes, ele tinha um horário fixo para sair, para ir para a padaria comprar aquele pão quentinho da padaria para a gente comer com manteiga por cima derretida. É gostoso, gente. Lá vai o seu Demóstenes. Saiu de casa. E o meu pai, gente, ele tem um jeito todo próprio de andar. Meu pai é um homem magro, meio corcunda assim, colocava a mão no bolso e saía assim. Ó. E esse era o jeitão dele andar. Esse é o seu Demóstenes. E, de repente, está lá o seu Demóstenes passando por uma rua e o Altieri pela outra. Na esquina, os dois se encontram. O Altieri olha para aquele senhor narigudo, moreno, aquele jeito próprio de andar, ele fala, não, só pode ser o pai do Dojão. Não conhecia nada, querido. Ele chega lá, dá licença, não me ache doido. Por um acaso, o senhor é o pai do Dojão? Rapaz, é assim, não sei o quê. Gente, o próprio. Por que que ele encontrou meu pai? Certamente porque tinham características nele que também estão em mim, muito presentes, próprias de pai para filho. E solucionado o problema, já ganhou um pão, tomou café da tarde com a gente, conseguimos fazer o trabalho e deu tudo certo, graças a Deus. Por quê? Porque era parecido. Queridos, esse é o desejo de Jesus com as nossas vidas. Quando vê o Nelsinho, corintiano, né, lá no Alto Peças, né, chega lá, aí o cabra vai pagar a peça, esqueci o dinheiro, e aí o Nelsinho, cara, não tem problema, está tudo certo, eu já te conheço, outro dia você volta, você paga aqui, e está tudo certo. Ele vai olhar, não é possível. Um corintiano fazendo, não tem a ver, não, isso está errado. Mas depois ele tem a oportunidade de conhecer esse corintiano, sangue bom. E ele começa a descobrir uma coisa, que o que mais importa no comércio do Nelsinho não é o dinheiro, não é o lucro. É claro que todas essas coisas são importantes, mas acima de tudo é ser parecido com Jesus. É abençoar a vida do próximo. E às vezes a coisa não está boa. Às vezes a coisa está apertada. Às vezes é aquele dinheiro que ele estava contando para receber, para pagar outra conta. E aí o Nelson fala, não, vai lá. Vai lá, paga outro dia. Né? Por quê? Porque o mais importante para ele é ser parecido com o Pai, Cristo Jesus. Gente, é isso que Jesus fala, que é o nosso bom perfume. A nossa marca cristã. Provações são variadas, são constantes, porque Ele quer nos deixar parecido com Ele, dependente dEle. Não dependente de nós mesmos, mas é para Ele, para sermos conforme a imagem de Seu Filho Jesus. Em último lugar, as provações elas são pedagógicas. Elas nos ensinam. É muito fácil você agora, nesse exato momento, pensar assim, qual foi o pior resultado do Brasil em Copas do Mundo? Olha, a Vilma já me ajudou, obrigado, né? Vilma, né, desculpa, me permita aqui, São Paulina tinha na ponta da língua, né? O Nelsinho ficou quieto porque ficou pensando. Agora vem cá, deixa eu fazer uma pergunta, outra pergunta para a Vilma. E qual foi a maior goleada do Brasil? Que o Brasil deu em alguém? Alguém aqui, talvez amante de futebol, vai saber. Mas sabe o que isso significa, irmãos, nesse pequeno exemplo? Que muitas vezes, queridos, situações ruins é o que mais nos marcam. É o que mais fixa a nossa vida. E, queridos, as provações, elas nos ajudam a crescer. O Brasil, possivelmente, se for jogar novamente contra a Alemanha, deve colocar uns 8 zagueiros lá atrás, né? E, se possível, aí chama os outros, fala, ó, fica atento, se precisar. Então, não é importante não é ganhar, o importante é não levar gol. Por quê? Estou brincando aqui, queridos. Porque ele já passou por isso uma vez. Me permita aqui a informalidade. Como diz o velho ditado, gato escaldado tem medo do quê? Até de água fria, ele sai para lá. Ele tem medo daquilo. Sabe por quê? Porque ele já passou uma vez por aquilo. Queridos, provações, elas são pedagógicas, elas nos ensinam. Então você passa uma vez com um aperto aqui. Não é que elas querem te ensinar a próxima vez você não precisar passar por ela, que você já está mais esperto. Pode até ser. Mas é muito provável que você, ao ser ensinado, consiga viver a dinâmica do Evangelho. Qual é a dinâmica do Evangelho? Quando eu passo por algo, eu transmito a outro, eu ensino a outro. Eu discipulo outro. Eu abençoo a outros. Alguns anos atrás, um casal, eu não vou citar o nome deles aqui, estava com câncer e aquela mulher já em estado terminal. Então a esposa do pastor vai e faz uma das últimas visitas para aquela senhora. E ela, lá na cama, no leito de morte, quando dá a mão para ela, para poder orar por ela, ela diz o seguinte, aquela irmã enferma, ela fala, olha, eu sei que você vai orar por mim, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não tem noção do que eu estou passando. Então aquela esposa de pastor muito sábia fala para ela, deixa eu contar uma história para você. E começa a dar o testemunho dela, da vida dela, de como ela foi curada do câncer, de como ela perdeu os cabelos, de como ela perdeu boa fase dos filhos dela. Ela fala, olha, eu sei o que você está passando. E hoje, eu não só sei, como eu também sei como posso orar por você. Eu sei o que isso significa para uma mulher. Eu sei o que isso é para a tua vida. Aquela esposa de pastor já havia passado por tudo aquilo, queridos. Meus irmãos, não desperdice a sua falta de dinheiro. Não desperdice a sua saúde ruim. Não desperdice o seu luto. Não desperdice as suas provas no seu casamento. Não desperdice as lágrimas derramadas pelo seu filho e sua filha. Pegue cada uma delas. Pegue cada situação e coloque num acervo para que a próxima vez que você for orar por alguém, que você for passar com alguém, aconselhar com alguém, você fala, olha, eu sei o que você está passando. Ou então, eu não sei o que você está passando. Eu já passei coisas semelhantes. E mesmo não sabendo como agir, uma coisa eu sei. Eu sei orar. Essa é a minha fé, essa é a minha essência. Eu sei como enfrentar cada uma dessas situações em Cristo Jesus, na dependência dEle. Amém, queridos? Que Deus possa, nessa manhã, queridos, te ajudar e extrair de você aquilo que é o melhor, uma sabedoria, uma maneira de agir na provação com maturidade, com dependência. Eu queria deixar uma frase para a sua semana. Versículo 12 de Tiago diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido provado e aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu a todos aqueles que o amam. Queridos, a frase que eu gostaria de propor para você levar para a sua semana é a seguinte. Alegria na provação é sinal de aprovação. Alegria na provação é sinal de aprovação. Não desperdice as suas provas, queridos. Use para a glória de Deus, para abençoar a igreja, para crescer. Alegria na aprovação é sinal de aprovação. Deus os abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, cada pessoa aqui, Deus, sabe aonde a coisa não vai bem. Sabe aonde a questão não está boa, Pai. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem graça suficiente para cada situação que passamos. O Senhor nos ensina, o Senhor nos consola, o Senhor está nos moldando parecidos com o Teu Filho Jesus. E nós queremos dizer nessa manhã que nós, sim, Pai, nós não queremos estar rebeldes diante das provações. Nós não queremos estar aflitos diante das provações. Tua palavra nos ensina que os teus filhos não temem a má notícia, Pai. Quem crê em ti, Pai, não teme a má notícia, Senhor. Porque sabe quem crê, sabe quem está sustentando, sabe que o Senhor é o Deus da história, Pai. E Deus, eu oro, Pai, por esses meus irmãos que estão aqui. Cada um na sua luta, cada um na sua prova, cada uma prova na sua cor, cada situação no seu grau de dificuldade. Mas Deus, seja da menor à maior, Deus. Dá graça, Pai. Dá sustento, Senhor. Dá dependência, Deus. Pai, dá perspectiva, Pai. Pai, que nós possamos crescer, Pai, na dependência do Senhor. Eu oro e eu te peço que o Senhor produza nas nossas vidas aquilo que o Senhor deseja produzir, ó Pai, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai.